A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 26 de abril de 2019. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. Nos próximos 30 minutos, Amancio Miguel ao microfone. Nas notícias nesta emissão, no Sri Lanka, a polícia está a tentar encontrar 140 pessoas que se peçam estar ligadas ao grupo Estado Islâmico. Milhares de sudaneses levaram a cabo hoje as suas orações muçulmanas na sexta-feira em frente ao quartel-general do Exército. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos também presentes em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América, na internet www.voaportugues.com. Estamos também presentes no Facebook, no Twitter e no Instagram. Através do WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o Dan Crafton. E agora as notícias com Isis Vasconcelos.
No Sri Lanka, a polícia está tentando encontrar 140 pessoas que se repensam estarem ligadas ao Estado Islâmico, que reivindicou responsabilidade pelos ataques bombistas do fim de semana passado, que causaram a morte de 253 pessoas. As autoridades instaram hoje a comunidade islâmica a fazer as suas orações de sexta-feira em casa, por temer ataques de retaliação. As autoridades católicas, entretanto, cancelaram todas as missas do fim de semana, afirmando que um documento do Serviço de Segurança indica que poderá haver mais ataques. As autoridades disseram, por outro lado, que um líder radical islâmico que se suspeita ter tido um papel-chave na organização dos ataques foi um dos bombistas suicidas que atacou um hotel na capital, Colombo.
Milhares de sudaneses levaram a cabo hoje as suas orações muçulmanas de sexta-feira em frente ao quartel-general do Exército, um dia depois de uma vasta multidão ter exigido que os militares que controlam o poder entreguem o governo a civis. O Conselho Militar, que derrubou o governo do presidente Omar al-Bashir, tem-se recusado a abandonar o poder. Hoje, um porta-voz dos manifestantes disse que estes não abandonarão o local até as suas exigências serem cumpridas e apelou para que figuras do anterior regime sejam levadas a julgamento.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saudou hoje o envolvimento da Rússia e da China nas negociações sobre a desnuclearização da Coreia do Norte. Falando a jornalistas na Casa Branca, Trump disse estar satisfeito por a China e a Rússia estarem a ajudar os Estados Unidos. Ontem, o presidente russo Vladimir Putin reuniu-se com o líder norte-coreano Kim Jong-un num encontro que é visto como uma resposta ao falhanço da última cimeira entre Trump e o líder norte-coreano.
O ciclone Kenneth atingiu Cabo Delgado, norte de Moçambique. As autoridades confirmam uma morte, várias casas e edifícios destruídos. Outras duas pessoas poderão ter perdido a vida, mas isto ainda carece de confirmação. Citando especialistas de previsão de tempo, a ONU News escreve que após o ciclone Kenneth, espera-se que ocorram chuvas de até 600 milímetros nos próximos 10 dias em áreas afetadas pelo ciclone Kenneth. Tal quantidade é o dobro da que a cidade da Beira recebeu num período similar após a passagem do ciclone Idai. Estima-se que 700 mil pessoas estejam em risco de sofrer os efeitos do ciclone Kenneth, isto de acordo com o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades Naturais de Moçambique, o INGC. Os danos humanos foram reduzidos graças à intervenção das autoridades e sociedade civil para a retirada da população. A diretora do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, Augusta Maíta, fez ao terreno.
O que fizemos foi aquilo que já tínhamos dado a indicação que faríamos numa circunstância igual a esta. Estamos a retirar as pessoas à força, não temos outra alternativa. Logo que a situação se normalizar, nós vamos devolver as pessoas aos seus locais de residência.
Neste momento, decorrem operações de ajuda. A Organização das Nações Unidas, através do seu programa de alimentação, processou mais de 500 toneladas de comida em Pemba para ajudar os afetados. Outras 1.000 toneladas devem ser despachadas de um depósito do Programa Mundial de Alimentação na vizinha província de Nampula. O país, Moçambique, está em alerta vermelho. O governador de Cabo Delgado, Júlio Parruque, está também no terreno e pede à população para continuar em lugares seguros.
O abandono de áreas de risco não é facultativo, não é para se negociar, é para proteger as pessoas, a vida, que é preciosa. Mais vale nós perdermos um dia de trabalho, um dia para ficarmos nas nossas casas, do que perdermos a vida por causa de um dia só de ciclone.
O impacto deste ciclone vai complicar mais a vida dos mais pobres, diz o padre Latif Fonseca, da Rádio Sem Fronteiras, Diocese de Pemba.
É, nessas áreas como Xibabara, uma área que não deveria ser habitada, a maioria vive mesmo em extrema pobreza. Algumas áreas de Cariacó, também um dos bairros que também, uma das regiões desse bairro de Cariacó que não deveria se viver, são áreas que são pessoas paupérrimas. Então, diante dessa situação, se continuarem assim, poderá afetar negativamente essa gente.
Que precauções é que deve tomar até Pemba e outros distritos de Cabo Delgado voltarem à normalidade?
Conforme o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades Naturais, considera-se ainda um momento de emergência. Por isso, eu peço para que todas as pessoas se retirem e continuem nos centros de acomodação. Continue lá até declarar-se o fim desse fenômeno. Por isso, não é momento para se desafiar, para mostrar que tem força. Deve haver uma obediência, quase submissão a este fenômeno. Para os que estão aí nos escutando também, que queiram apoiar-se, há momentos mesmo, é um momento oportuno para apoiar-se, como também falei ontem, da mesma forma que tem havido essa mão solidária. O povo precisa, principalmente as autoridades governamentais, para continuar provendo produtos não perecíveis, de saúde, todos esses meios. Por isso, este é o meu recado e muito obrigado.
O ciclone Kenneth já passou a depressão tropical. A Organização Meteorológica Mundial diz que o ciclone atingiu uma área onde nenhum outro foi observado desde a era do satélite. Segundo a Agência das Nações Unidas, não há registro de duas tempestades com tamanha intensidade que tenha atingido o território moçambicano na mesma temporada. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, disponível em Cabo Verde, na Rádio Comercial, e na Rádio Morabeza, também disponível na Rádio Comunitária de Bafatã, na Sisho Oku e Leste FM, em Gabu, e Rádio Papagaio, em Buba. Em São Tomé e Príncipe, aumentou para 8 o número de mortos na sequência do naufrágio do navio Anfitrite ontem, quando fazia ligação entre as ilhas de Príncipe e São Tomé, disse à Voz da América o assessor da presidência do Governo Regional do Príncipe, Teobaldo Cabral. Por agora, há novos aparecidos, enquanto as autoridades tentam determinar o número de passageiros que estavam no navio, ao mesmo tempo que o Ministério Público abriu um inquérito para apurar responsabilidades. Álvaro, quais são as últimas em relação a este assunto?
A Manso Miguel, é verdade, foi contabilizado mais um morto hoje e as buscas prosseguem em São Tomé e Príncipe, ao mesmo tempo que se sabe que entre as vítimas estão três estrangeiros. Falei com o jornalista Maximino Carlos, que nos atualiza a informação.
As buscas prosseguem e constam que no leque das pessoas desaparecidas estão três cidadãos estrangeiros, sendo duas portuguesas e um francês. Entretanto, as buscas neste tempo estão a ser feitas no perímetro do Bonete Joca, onde se registrou o naufrágio do navio Anfitrite, sendo que os pescadores são aqueles que mais têm apoiado nas buscas. As vítimas mortais já foram sepultadas e agora o trabalho é necessário identificar todas aquelas pessoas que estavam a bordo do navio, porque não se tem o número exato, porque hoje fala-se em 72 pessoas, mas já quem admita que poderá ser muito mais pessoas que estavam a bordo do navio, porque algumas pessoas não passaram por aquele crivo que normalmente é feito no Porto de São Tomé.
Causas, fala-se ainda de eventual sobrepeso, seja de pessoas ou de cargas. O Primeiro-Ministro hoje pediu à Procuradoria uma investigação profunda. Ainda não há nada sobre as causas.
O Ministério Público disse que há matéria, portanto, para instaurar um processo de crime. Há portanto, uma investigação que vai decorrer até que se apure a veracidade ou que se encontrem responsáveis na questão, até porque o próprio Primeiro-Ministro também apelou nesse sentido. O próprio Presidente do Governo Regional, Tosa Caceta, disse que não fez por todas, é preciso pôr fim a isto.
Entretanto, no Príncipe, a situação de tristeza e revolta no dia em que foram enterradas as 7 primeiras vítimas, ao mesmo tempo que os residentes preparam para um protesto para a próxima segunda-feira, como nos disse o assessor de imprensa do Governo Regional do Príncipe, Teobaldo Cabral.
O Príncipe é uma ilha pequena, onde as pessoas se conhecem. Daí que o clima, desde ontem, tem sido um clima bastante árido. Há um sentimento de dor, de tristeza, de frustração até, das pessoas que já há algum tempo a esta parte, se a memória não me falha, já vamos no quinto do desastre com navios que ligam estas duas ilhas. Portanto, o Governo neste momento criou um gabinete de crise que está a acompanhar esta situação, que portanto está a dar resposta. Tudo quanto eu posso informar é que os familiares e as vítimas vão receber um apoio do Governo Regional. Amanhã é esperada a presença da Sua Excelência do Primeiro-Ministro, o Dr. Jorge Bom Jesus, que vai deslocar a Ilha do Príncipe exatamente para acompanhar de perto esta situação.
O Governador disse que é hora de dar um basta neste problema, não é?
É hora de dar basta a esta situação, porque, como já te disse, são cerca de 5 ou 6 casos de acidentes com barco e 6 são vidas humanas, na grande parte, na sua grande maioria, cidadãos da Ilha do Príncipe, gente que tem que ir para Santo Tomé fazer compras, são comerciantes, são pessoas que simples, que vão, sobretudo, fazer uma consulta na especialidade. E no dia 29, na segunda-feira, a sociedade civil está em forja uma grande manifestação na próxima segunda-feira. A população vai sair de luto para a rua para exatamente mostrar que a sua revolta, a sua repulsa para que o Estado santomense assuma definitivamente esta responsabilidade de melhorar as condições entre estas duas ilhas, que afinal de contas já levam mais de 40 anos de independência.
Era Teobaldo Cabral, assessor da presidência do Governo Regional do Príncipe. Governo que decretou 3 dias de luto, suspendeu todas as atividades culturais, desportivas e recreativas que estavam previstas no quadro da celebração do 24º aniversário da autonomia regional, que se assinala precisamente na próxima segunda-feira.
Em Angola, o presidente João Lourenço emitiu hoje um decreto nomeando uma comissão que está encarregue de propor o melhor meio de prestar homenagem a todos os cidadãos que tenham sido vítimas de atos de violência resultantes de conflitos políticos ocorridos nos períodos de guerra que assolou o país entre a independência em 1975 e o fim da Guerra Civil em abril de 2002. O decreto torna claro que essa homenagem deve incluir aqueles que foram vítimas das depurações da tentativa de golpe de Estado de 27 de maio de 1977 ou eventuais crimes cometidos por movimentos ou partidos políticos no quadro do conflito armado. O decreto segue-se a uma reunião de bureau político do MPLA, o partido no poder, em que esta questão foi debatida. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump propôs esta semana novas medidas para combater a prática de cidadãos de outros países que entram no país, nos Estados Unidos concretamente, com vistos temporários de entrada e depois permanecem no país ilegalmente após o visto expirar. A nova política visa punir países com grandes níveis desse tipo de violação e irá afetar principalmente nações africanas. Patsy Wadekuswara fez uma reportagem aqui, apresentada pelo João Santarita.
Em 2018, os Estados Unidos emitiram mais de 9 milhões de vistos de todos os tipos para visitantes, incluindo turistas, estudantes e trabalhadores temporários de todo o mundo. Cerca de 2% permaneceram para além dos prazos dados pelos vistos. A Casa Branca deu ordens aos secretários de Estado e de Segurança Interna para identificar em 3 meses meios para se reduzir a violação desse tipo de vistos. Os países que não reduzirem essas violações pelos seus cidadãos poderão ser penalizados com medidas mais estritas na concessão de vistos. Essa política é vista como uma extensão da política de Trump para reduzir a imigração ilegal para além das entradas não autorizadas.
Congress must also act to fix, however, our horrible, obsolete, weak, pathetic immigration.
O Congresso tem que atuar para consertar as nossas leis horríveis, obsoletas, fracas e patéticas de imigração. Ao abrigo do plano, alguns países poderão ser alvo de restrições estritas, ou mesmo que os viajantes passem a pagar uma quantia a ser devolvida quando deixam o país. Dados emitidos pelo governo indicam que, em anos recentes, as violações dos prazos de vistos excederam o número de apreensões na fronteira, constituindo uma proporção significativa dos cerca de 11 milhões de pessoas que vivem ilegalmente nos Estados Unidos. Mas alguns analistas interrogam-se sobre a estratégia de punir os países com altos níveis percentuais dessas violações, em vez de se punir os países de acordo com os números de violações. Rick Su é professor de lei de imigração na Universidade de Buffalo.
Chad has a overstay rate or a suspected overstay rate about 20%, but that only translates to about 140 people in 2017. Whereas you have a country like the United Kingdom, which has more than 23,000 overstays suspected in 2017. So,
o Chad tem um nível de violação dos prazos de 20%, mas isso traduz-se em cerca de 140 pessoas em 2017. Por outro lado, há um país como o Reino Unido, que em 2017 registrou cerca de 23 mil violações dos prazos de estadia. Portanto, embora este nível para o Reino Unido seja muito baixo, 23 mil é um número muito maior do que 140. O Djibouti, Ilhas Salomão, Eritreia, Chad, Libéria e Somália estão entre os países com maiores níveis de violações dos prazos. Não se sabe que medidas esses países podem tomar para convencer os seus viajantes a regressarem. A administração não respondeu a perguntas da Voz da América sobre os motivos de se dar ênfase a níveis de violação dos prazos, mas ativistas de imigração dizem que a decisão afeta injustamente países africanos e pode levar a ações em tribunal. Sama Makona Sizai é ativista no Comitê Africano de Serviços.
If the government decided that they were going to limit B1, B2 tourist business visas to people from African nations, you could bring a claim.
Se o governo decidir que vai limitar os vistos B1 e B2 de turismo e vistos para empresários a pessoas de nações africanas, pode ir a tribunal com um argumento de discriminação e afirmar que esta mudança nas regras, esta mudança administrativa é arbitrária, é na verdade baseada na discriminação.
Analistas fazem notar que pode haver outra razão, porque a administração está concentrada em países com grande número de violadores dos prazos de estadia. Rick Su, da Universidade de Buffalo.
These countries are smaller countries, and that the administration may feel that it's easier to deal with them than trying to tackle a large country in which we have a lot of interaction.
Estes países são países mais pequenos, e a administração pode sentir que é mais fácil lidar com eles do que tentar resolver o problema com um país maior, com quem há muita interação, como o Canadá, México ou o Reino Unido. O Canadá, México e o Reino Unido são os países na lista de 5 nações com maior número de violações de estadia. Os outros são o Brasil e a Venezuela. A administração Trump diz que considera este problema uma prioridade para proteger os interesses dos contribuintes fiscais americanos.
O líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente russo Vladimir Putin prometeram estreitar as relações entre eles e os seus países durante a cimeira de ontem na cidade de Vladivostok. A reunião não deverá ter, no entanto, ter muito efeito sobre as negociações entre Kim Jong-un e os Estados Unidos. Ana Guedes.
Kim Jong-un chegou à Rússia com um pedido, alívio para as sanções que afetam a economia do país. Desconhece, no entanto, se Vladimir Putin lhe deu alguma garantia. Os fotógrafos deleitaram-se porque puderam fazer muitas fotos, mas poucos detalhes surgiram das discussões e os dois homens concentraram-se principalmente nos pontos de discussão.
Russia is ready to continue cooperation to de-escalate tensions on the Korean Peninsula and strengthen.
A Rússia está pronta para continuar a cooperação visando diminuir as tensões na Península Coreana e fortalecer a segurança em todo o Nordeste da Ásia.
I am proposing a toast to happiness and the beautiful future of our two countries' people.
Proponho um brinde à felicidade e ao futuro das pessoas dos nossos dois países.
Posteriormente, Putin disse estar aberto a discutir um oleoduto ou ferrovias através da Coreia do Norte, mas aparentemente não ofereceu alívio às sanções a Kim, sanções que o próprio Putin ajudou a colocar em prática.
Putin tem que ter muito cuidado, porque publicamente ele não pode voltar atrás no compromisso que a Rússia assumiu em 2017 com as sanções das Nações Unidas.
Putin também levantou a possibilidade de um retorno às conversações entre seis países sobre o programa de armas nucleares da Coreia do Norte. As conversações multilaterais foram interrompidas há mais de uma década.
Do ponto de vista americano, eu diria com bastante confiança que isso não nos leva a lado algum.
E Kim parece ter deixado a cimeira da mesma maneira que entrou, procurando ajuda económica com poucos lugares de onde essa ajuda lhe possa vir.
Obrigado, Ana. A atualização sobre a reunião entre o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o líder da Rússia, Vladimir Putin. 13 horas e 51 minutos, antes do desporto com João Santa Rita, voltamos em Maputo, onde foi lançada esta quinta-feira a Plataforma Nacional da Sociedade Civil sobre a mulher, paz e segurança, tendo como alguns dos seus principais objetivos garantir a reintegração social das guerrilheiras da RENAMO e a participação das mulheres na tomada de decisões. Ramos Miguel.
Trata-se de uma iniciativa da Associação dos Direitos Humanos e do Conselho das Religiões de Moçambique que se afirma preocupadas com a fraca participação das mulheres na tomada de importantes decisões sobre o país, incluindo o diálogo político entre o governo e a RENAMO. O lançamento desta plataforma marcou o fim de um encontro que reuniu académicos e embaixadores dos países nórdicos em Maputo e de Correio Bulama, Mulheres pela Paz, Reconciliação e Desenvolvimento. A presidente da Associação dos Direitos Humanos, Artemisa Franco, disse que nas atividades da plataforma, a reintegração dos militares da RENAMO vai merecer particular atenção.
Ainda temos guerrilheiros que estão nas matas, que já estão há muitos anos, vão precisar de ser reintegrados. E reintegrá-los também significa dar-lhes conforto espiritual, dar-lhes conforto económico, para poderem esquecer aquela vida que viveram, de guerra. Então, é preciso que a própria sociedade também, as comunidades, se organizem, se preparem para receber essas pessoas.
E nesse processo de reintegração social, as guerrilheiras terão um tratamento especial.
Essas guerrilheiras, muitas entraram ainda jovens, hoje são mães. Quer dizer, têm uma vida que não planearam mesmo, de verdade, não organizaram. Então, acredito que elas agora querem voltar para as comunidades. E nós, as comunidades, temos que nos organizar para receber, dar conforto espiritual, dar conforto psicossocial, porque são pessoas que saíram há muito tempo das suas comunidades, agora vão precisar de voltar para essas comunidades.
Artemisa Franco afirmou ainda que a plataforma vai ser uma forma de exigir que as mulheres façam parte do processo de paz. Lamentou que no diálogo político entre o governo e a RENAMO as mulheres não estejam representadas, interrogando-se por que as mulheres não são eleitas para a presidência dos municípios.
Falamos de eleições. Vais ver que quem está por detrás dos candidatos, quem elege os presidentes, são as mulheres. As mulheres e os jovens são eles que colam os cartazes, são eles que levam as bandeiras, são eles que cantam, são eles que contam. Mas quando tudo isso termina, já estamos na tomada de poder, elas não estão lá. São muito poucas. Outro exemplo, tivemos as eleições autárquicas. Temos 53 autarquias, só temos 6 mulheres. Onde é que estão as mulheres?
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Caminhamos para o final. Aqui está o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, porque hoje arrancam as meias finais das competições pan-africanas de clubes. E na Liga dos Campeões, nas meias finais, estão os campeões de 2015, 2016, 2017 e 2018, é verdade. Em Marrocos, hoje, um grande jogo em perspectiva. O Wydad Casablanca, que foi campeão africano em 2017, recebe o Mamelodi Sundowns da África do Sul, campeão em 2016. Amanhã, outros dois grandes do futebol africano em ação, Esperance da Tunísia, que é o atual campeão africano, recebe o Tu Puissant Mazembe da República Democrática do Congo, que foi campeão em 2015. Portanto, estas meias-finais envolvem os campeões dos últimos quatro anos. Na Taça das Confederações, a primeira mão das meias-finais é no domingo. Quatro equipas do Norte da África em ação. Duas são da Tunísia. Sfaxien da Tunísia recebe o Berkane de Marrocos e o Zamalek do Egito recebe a Estrela do Sahel, Étoile du Sahel, da Tunísia. Vamos agora para a Europa, onde hoje em Inglaterra, Liverpool recebe o Huddersfield e Liverpool só tem uma missão, ganhar para não se atrasar na luta pelo título. A três jornadas do fim, Liverpool está a um ponto do líder, o Manchester City. Em Portugal, uma situação quase que idêntica para o Futebol Clube do Porto, que está em segundo lugar, embora com os mesmos pontos que o Benfica. Faltam quatro jornadas. No domingo, o Benfica está no campo do Braga, jogo difícil. Porto hoje está no campo do Rio Ave. Ontem, em conferência de imprensa, perguntaram ao treinador do Porto, Sérgio Conceição, se este era um jogo decisivo.
Isso vai se ver no final, não sabemos qual é o jogo que vai ser ou pode ser decisivo. É importante é nós focarmos naquilo que é o próximo jogo, o jogo da manhã. Depois daquilo que nos acontece ou que vai acontecer nos outros jogos, a seu tempo falaremos.
Sérgio Conceição do Porto, um outro jornalista, perguntou, no entanto, se o Benfica ou o Porto perderem pontos nestes quatro jogos, se isso significa que o campeonato acabou.
Eu acho que fica difícil, porque faltando esses quatro jogos, depois desta jornada ficam a faltar três, o tempo, ou seja, há poucos jogos para se recuperar pontos. Mas são todos jogos complicados. Eu falo pelo foco do Porto, porque o foco está naquilo que é o nosso trabalho, não adianta olhar para o lado. Nós temos o Rio Ave amanhã, que é uma equipa que está num bom momento. Temos o Aves em casa, que é uma equipa que luta pela salvação. Temos o Nacional, que é uma equipa que luta pela salvação. E depois temos o Sporting, é sempre um clássico. Nós temos os nossos jogos, temos as nossas dificuldades e vamos tentar ultrapassá-las da melhor forma, para depois no fim se fazerem as contas.
Sérgio Conceição, do Futebol Clube do Porto. Basquetebol americano, NBA, ontem só um jogo. Santo António fez o que tinha que fazer. Bateu o Utah Jazz em casa, 193. Eliminatória, empatada a 3 jogos cada. Amanhã decide-se quem passa. Hoje, os campeões, o Golden State Warriors, estão em ação em Los Angeles com o Clippers. Golden State se comanda por 3 jogos contra 2, o que significa que Clippers não podem perder. Caso contrário, bye-bye. Hasta la vista.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
O resumo das notícias. As Nações Unidas disseram hoje que vão investigar alegações de que sobreviventes do ciclone Idai foram forçadas a ter relações sexuais com líderes comunitários para receber ajuda alimentar. O presidente da China, Xi Jinping, minimizou hoje preocupações sobre o plano Uma Faixa, Uma Rota, afirmando que este programa de construção de infraestruturas em escala global terá tolerância zero para com a corrupção. Milhares de sudaneses levaram a cabo hoje as suas orações muçulmanas de sexta-feira em frente ao quartel-general do exército, um dia depois de uma vasta multidão ter exigido que os militares que controlam o poder entreguem o governo a civis. E por último, neste resumo de notícias, no Sri Lanka, a polícia está a tentar encontrar 140 pessoas que se pensa estarem ligadas ao grupo Estado Islâmico, que reivindicou responsabilidade pelos ataques bombistas do fim de semana passado, que causaram a morte a 253 pessoas.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Siga as nossas notícias na internet www.voaportugues.com. Junte-se a nós no Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram com a referência VOA Português e no WhatsApp o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington, na produção desta emissão, Doris Dodson, na técnica o nosso amigo Danny Crafton e eu, Amanhã Miguel, ao microfone. Nas notícias, Nações Unidas dizem que vão investigar alegações de que sobreviventes do ciclone Idai foram forçadas a ter relações com líderes comunitários para receber ajuda alimentar em Moçambique. E milhares de cidadãos do Sudão levaram a cabo hoje as suas orações muçulmanas de sexta-feira em frente ao quartel-general do Exército, um dia depois de uma vasta multidão ter exigido que militares que controlam o poder entreguem o governo a civis. As Nações Unidas disseram hoje que vão investigar alegações de que sobreviventes do ciclone Idai, em Moçambique, foram forçadas a ter relações sexuais com líderes comunitários para receber ajuda alimentar. A decisão da Organização das Nações Unidas segue-se a alegações feitas ontem pela organização Human Rights Watch, que disse que 12 mulheres do distrito de Nyamatanda, na província de Sofala, foram exploradas sexualmente em troca de sacos de arroz. Numa declaração, o Escritório de Coordenação de Questões Humanitárias das Nações Unidas, o OCHA, disse que vai atuar rapidamente para investigar as alegações, lembrando que tem tolerância zero para casos de exploração sexual. Voz da América, Washington, D.C. Com o pulsar da economia mundial, aqui está o Álvaro Lugero Andrade.
É verdade, Amancio Miguel, chegou o momento da revista económica e vamos começar aqui nos Estados Unidos, onde o Ministério do Comércio divulgou um relatório a informar que a economia americana acelerou no primeiro trimestre, acima do esperado pelo mercado. O produto interno bruto cresceu a uma taxa anualizada de 3,2% nos três primeiros meses de 2019, ante um ritmo de 2,2% no quarto trimestre do ano passado. Pesquisa da Reuters com economistas estimava uma taxa de crescimento de apenas 2%. O crescimento foi impulsionado pelo comércio, pela maior acumulação de bens não vendidos desde 2015 e por um aumento nos investimentos do governo, que compensou a forte desaceleração nos gastos do consumidor e das empresas. Analistas acrescentam que o resultado pode afastar temores de uma recessão que surgiram após uma série de dados económicos fracos no fim do ano passado. Em Moçambique, o ciclone Idai agravou os riscos de previsões da inflação, de acordo com o Banco Central, que justificou assim a manutenção da taxa de juros da política monetária, a taxa MIMO, em 14,25%, decidida ontem pelo Comitê de Política Monetária. O Banco de Moçambique, no entanto, em comunicado, não adiantou valores, embora o Ministro da Economia e Finanças tenha garantido há duas semanas, aqui em Washington, que a inflação anual pode subir dos atuais 3,4% para 4,8% no final de 2019. A nível interno, outro risco para a inflação é a sustentabilidade da dívida pública, no contexto das incertezas quanto ao financiamento do déficit das eleições de 2019, marcadas para 15 de outubro. O Banco Mundial previu hoje que os preços de petróleo fiquem nos US$ 66 por barril este ano, diminuindo ligeiramente para uma média de US$ 65 por barril no próximo ano. Os países exportadores podem ter de se adaptar a ganhos mais lentos em termos de receitas das matérias-primas com a diversificação económica, enquanto os importadores podem aproveitar os preços mais baixos para aumentar os investimentos, acrescentou o Banco Mundial. Entretanto, O preço do barril de petróleo Brent abriu hoje a valer 74,18 dólares no mercado de futuros de Londres, menos 0,25% do que no fecho de ontem, quando valia 74,37 dólares. No Brasil, enquanto o mercado de trabalho continua a deteriorar-se com a queda do emprego formal e aumento expressivo da informalidade, aumenta o número de pessoas dedicadas ao trabalho não remunerado no país, sobretudo aquele relacionado às atividades domésticas, revela o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na pesquisa divulgada hoje, concluiu aquele instituto que em 2018, 148,8 milhões de brasileiros realizavam pelo menos um tipo de trabalho não remunerado, 10,2 milhões a mais do que em 2016.
Está com a Voz da América. Emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
José Eduardo Agualusa, escritor angolano, regressou à sua cidade, Luanda, onde viveu alguns anos, e trocou-a pela ilha de Moçambique, no Índico. Na bagagem, a sua mais recente criação literária, A Sociedade dos Sonhadores Involuntários, apresentou-a ao público que esteve no espaço Elinga Teatro, no passado 3 de abril. Diz o escritor que A Sociedade dos Sonhadores Involuntários é uma fábula política, satírica e divertida que desafia e questiona a natureza da realidade, ao mesmo tempo que defende a reabilitação do sonho enquanto instrumento da consciência e da transformação.
Esse livro surgiu de várias circunstâncias, de um lado, uma paixão antiga que eu tenho pelo sonho e uma ligação, porque eu sonho muito. Isto é, todos sonhamos, mas eu treinei-me para recordar os sonhos. E sonhar faz parte do meu ofício criativo. Não é? Eu conto num outro livro, no Milagrário Pessoal, a história verdadeira de um poeta francês que sempre que ia dormir colocava um cartaz na porta do quarto dizendo "Silêncio, poeta trabalhando". E comigo é exatamente assim que funciona. Eu vou dormir, mas vou trabalhar, atenção. E sonho frequentemente com personagens, por exemplo, o vendedor de passados. O personagem do vendedor de passados realmente me apareceu num sonho, dizendo eu vendo passados aos novos ricos, e com aquele cartão de visitas que dizia ofereça aos seus filhos um passado melhor. E na manhã seguinte eu tinha a imagem deste homem, e escrevi um conto, e depois do conto escrevi o romance. Mas também sonho com títulos. Tenho um livro para jovens que se chama A Vida no Céu. Sonhei, acordei com este título, e o livro cresceu, foi crescendo à volta do título. E às vezes sonho com enredos, e acontece até mais louco ainda. Às vezes sonho com enredos inteiros que não podem me pertencer, porque são de mundos outros que não o meu. Ou seja, pertencem a mundos que eu não frequento, entende? É muito estranho. Mas acontece mesmo com frequência. Eu tenho um diário há muito tempo, há uns, não sei, 25, 30 anos. E nesse diário tomo nota também de sonhos. Então, às vezes, vou, para este livro em particular, porque recorri muito a sonhos que tinha efetivamente sonhado, né? E aí fui ver para trás sonhos antigos. E é muito divertido, porque eu não lembrava de todo, então tinha esquecido completamente. E é como se estivesse a ler os sonhos de outras pessoas, não é?
O livro começou a ser escrito há 6 anos, por altura da Primavera Árabe, na Tunísia, Egito, Líbia, com repercussões às ações dos chamados revolucionários, ou revus, a cabeça, o Luat e Beirão. No livro há cenas muito parecidas à realidade. O medo é enfrentado. A coragem para exigir a democracia é vivida pelo Revuz, o único partido que tem condições para desencadear uma nova guerra, é o Partido no Poder. Expressão narrada no livro por Agualusa.
Parte também de uma realidade política concreta. Eu comecei a escrever o livro há uns 6 anos, muito sob influência do que se passava no norte da África com a Primavera Árabe, no Egito, na Tunísia, na Líbia, que teve uma repercussão imediata em Angola e uma repercussão muito grande e fez emergir um grupo de jovens ativistas, que em Angola são chamados revus, de revolucionários, né? Que foram perseguidos desde essa altura com muita ferocidade pelo governo angolano, pelo regime, e finalmente há uns 2 anos foram presos, lendo um livro de resistência pacífica contra as ditaduras, e um deles, que era já um jovem bastante conhecido, porque era um músico, um rapper, e na verdade um homem absolutamente notável, Ati Beirão é uma pessoa realmente extraordinária, daquelas pessoas que me dão orgulho em ser angolano e que me dão esperança também no país. E o Luati fez uma greve de fome que durou 36 dias, quase morria na greve de fome. Eu tive há pouco tempo em Lisboa num encontro com ele, assim, um encontro parecido com este, com a diferença que a gente estava sentado no chão. E o Luati contou, fizeram-lhe perguntas sobre a greve de fome. Foi muito interessante, porque é tudo à volta do medo. No fundo, o livro também fala um pouco disso. O livro anterior já falava. O pior dos sistemas totalitários, dos regimes totalitários, é a questão do medo, é a imposição do medo. E o medo destrói as pessoas da pior forma possível. Porque transforma pessoas boas em pessoas más, corrompe as pessoas. E a única alternativa contra o medo é enfrentar, não é? É enfrentar e aí ir até o limite, ser capaz de enfrentar, ser capaz. Eu acho que com esse gesto, o que esses jovens estão a fazer é a devolver a coragem às pessoas também, não é? O medo é contagioso, mas a coragem também é contagiosa.
Angola é um país rico, mas a pobreza desfila diante dos olhos de qualquer cidadão. As estatísticas de mortes de crianças até os 5 anos, de mulheres grávidas, são arrepiantes. O alimento continua a faltar à mesa. Um país sem futuro é a realidade que os políticos oferecem ao povo. Diante destas situações vividas em Angola, José Eduardo Agualusa espelha no livro a busca da compreensão do seu país.
Escrevi esse livro tentando compreender, por um lado, tentando compreender o meu país e tentando me compreender dentro daquele país. Era bastante claro isso para mim. E até hoje, no fundo, eu acho que não tenho feito outra coisa senão escrever para compreender o outro e para me compreender a mim. E para me compreender a mim através do outro, não é? Escrever tem esse lado de é um exercício de alteridade. O tempo todo, não é? Porque você tem o tempo todo que se colocar na pele do outro. Você vai vestindo peles, tirando a sua pele, vestindo a pele do outro, não é? E quanto mais intensamente você consegue fazer isso, melhor o livro, não é? Mais autêntico, mais verdadeiro fica. Quanto mais você consegue se despir de si e ir vestindo essas sucessivas peles, não é? E no fundo é isso também que o leitor faz, não é? O leitor também, quando lê um livro, durante aquele período em que está lendo, é aquele narrador ou aquela pessoa, não é? Então, é por isso que eu acredito que a literatura nos melhora. Porque é um exercício de alteridade, é uma tentativa de ser o outro sempre, não é? Isso, eu acho, aumenta em nós o poder da empatia, não é? Nos torna mais empáticos, não é? E realmente eu acredito que, por isso, acredito que ler ficção, Ler de uma forma geral, mas em particular ler ficção, nos melhora. Então não é o sonho. O sonho é um processo para mim. Não é? É um processo para chegar ao livro. Mas é o próprio livro que me dá esse conhecimento. Não me dá. Aliás, se me desse eu deixaria de escrever. Porque já teria, já saberia tudo. Mas que de alguma forma me faz indo avançando nesse caminho.
Encontramos no livro quatro personagens que se relacionam com os sonhos muito particularmente. O jornalista angolano Daniel Benchimol sonha com pessoas que não conhece. Moira Fernandes, artista plástica moçambicana, radicada em Cape Town, encena e fotografa os próprios sonhos. Hélio de Castro, neurocientista brasileiro, filma-os. Rossi Calei, hoteleiro, antigo guerrilheiro, com um passado obscuro e violento, tem com os sonhos uma relação ainda mais estranha e misteriosa.
Este livro chama-se Os Sonhadores Involuntários. Já houve um jornalista que me perguntou, mas não somos todos sonhadores involuntários? E precisamente não é? O caso do livro, o livro acompanha quatro sonhadores, quatro pessoas que têm relações particulares com os sonhos, e pelo menos duas delas fazem isso de forma profissional. Três delas. Ou seja, há os sonhadores involuntários e há os sonhadores voluntários. E os personagens deste livro são voluntários. Os involuntários são os outros. É a grande massa das pessoas que sonha involuntariamente. Eu, de alguma forma, me treinei não para sonhar, mas para me lembrar dos sonhos, né? Então, eu acordo frequentemente a meio da noite sonhando. Tem alguma coisa a ver com aquilo que eu estou trabalhando, ou se o sonho tem um interesse, parece ter, porque às vezes a gente se ilude. Mas se o sonho parece ter um interesse, eu fico trabalhando esse sonho, na verdade. Então, é quase como o chamado sonho lúcido, no sentido em que eu fico trabalhando o sonho. E quando vou para o computador escrever, já está mais sólido, não escapa tão facilmente.
O que dizer do personagem Ossi Calei, amante da música brasileira, Paulinho da Viola, Gilberto Gil e do futebolista Pelé?
Esse personagem é uma brincadeira, uma caricatura. Tem muito angolano que diz que odeia o Brasil. Mas depois você vai ver e ele gosta de tudo, né? Gosta de tudo que é de origem africana, então gosta praticamente de tudo, né? Começa no Pelé, mas vai aí para o Gilberto Gil, depois já. E afinal você diz, mas você não gosta de quê, então, né? E essa, a sua pergunta é difícil de responder por isso. O que é que eu, se você me perguntar o que eu não gosto, é mais fácil. Né? O que eu gosto fica mais difícil. Começa com a literatura. Né? Eu conheci o Brasil. Bem, além da família que vinha do Brasil, chegava, trazia coisas. Mas comecei a conhecer através da literatura. Né? Acho que comecei com o Jorge Amado. Comecei antes, talvez. Comecei provavelmente com o meu Pé de Laranja Lima e por aí. Mas depois, muito rápido, veio Jorge Amado. Eu era muito jovem quando li o Jorge Amado. E depois li os outros escritores todos. Portanto, o meu conhecimento do Brasil e a minha paixão pelo Brasil começou com a literatura, com a música, evidentemente.
Dos personagens às dedicatórias. A Sociedade dos Sonhadores Involuntários deveu-se também ao Siddhartha Ribeiro, neurocientista brasileiro, segundo o escritor José Eduardo Agualusa.
Eu li uma entrevista do Siddhartha, não sei exatamente onde, mas na minha memória, eu tenho muito má memória, por isso escrevo o diário, na minha memória eu tenho a ideia que li numa revista de bordo viajando pelo Brasil, mas não estou certo. O certo é que li essa entrevista, era uma entrevista muito interessante, onde o Luati defendia a necessidade de resgatar o sonho. Quer dizer, ele falava, dizia qualquer coisa como o sonho durante milénios foi super importante e valorizado. E o sonho é importante, porque o sonho nos prepara para enfrentar a realidade, não é? Nos ajuda a resolver situações, como eu faço, mas na verdade há inúmeras histórias na ciência, nas artes, na música e na vida de todos os dias. Nós percebemos que sonhamos com coisas que nos preocupam e, de alguma forma, esse sonhar nos está a ajudar a resolver esses problemas práticos.
O GUT, Instituto Angola, em parceria com o coletivo cultural Pés Descalços, o Teatro Elinga e a livraria Comuto, foram responsáveis para que José Eduardo Agualusa apresentasse a sua mais recente obra em Luanda. A apresentação do livro teve a responsabilidade de Michael Klegen, tradutor dos livros do escritor do português para o alemão e promotor da literatura em língua portuguesa na Alemanha. no espaço Elinga, houve a interação entre plateia e o escritor, com perguntas e respostas. Sobre o processo de criatividade artística do escritor, alguém quis saber do autor.
É uma pergunta que eu tenho sempre muita dificuldade em responder, porque eu procuro não saber, não é? Quer dizer, não sei muito bem como... O que eu posso dizer é assim, eu não sou... Há dois tipos de escritores. Há aqueles escritores que são... Que planificam tudo, são escritor-arquiteto, que tem uma estrutura para o romance, planifica tudo, sabe a história do princípio ao fim, só então se senta e começa a escrever, não é? E depois eu creio que há os escritores como eu, como o Mia é um pouco a mesma coisa, que escrevem para saber o que vai acontecer, não é? Na realidade a gente escreve como quem lê, não é? Nós escrevemos porque queremos saber o que é que vai acontecer, como é que aquela história se vai desenvolver. Então, comigo, normalmente, eu tenho uma ideia. Olha, quero escrever um livro sobre sonhos que também tenha a ver com esta emergência desta juventude, este aparecimento desta juventude contestatária, não é? E idealista e cheia de sonhos. Ou quero escrever um romance sobre um homem que vendia passados, não é? Ou quero escrever um romance sobre a Rainha Ginga, que é uma figura absolutamente extraordinária da história, não é de Angola, não é da África, é da história do mundo, né? A seguir é preciso ter um personagem, um narrador, né? Acho que o mais difícil normalmente é encontrar a voz. Quando aquela voz surge, quando o tom certo surge, o livro vai. O que eu tenho a fazer, o que eu tento fazer a seguir, é dar liberdade aos personagens e eles vão abrindo a história. Eu vou atrás e vou-me documentando, porque os personagens seguem invariavelmente caminhos que eu não conheço. Então eu tenho que estudar, tenho que me documentar. Eu costumo dizer que cada romance gera uma biblioteca. Ou seja, eu compro para ler um livro, tenho que ler, para escrever um livro, tenho que ler 30, 40, 50 livros. Então a minha biblioteca, em larga medida, é composta por livros gerados pelos livros que eu escrevi, não é?
José Eduardo Agualusa e a sua mais recente obra literária, A Sociedade dos Sonhadores e Voluntários. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Foi o Pedro Dias em conversa com o escritor José Eduardo Agualusa. E continuamos em Angola, pelo menos musicalmente, e desta feita com Paulo Flores.
Jepe ficou maiado, Laguilu que matou a sombra que assobia. Cadê ganhei coragem e provei aquela gajaja que arrepia. Cabê tinha arte no pé, me mostrou a Joaninha namorada e o caboclo meu. Pedi, levei uma tampa, lhe pisei de cachê e ela mereceu. Marré, sangue tu mamboro, melhorou, mosquê tu a tu valela. Minguito, mamboro é das nono, Mariana, eu coloco a tua colher.
possível se eu peço uma Maria bonita, desconsolada, manada. Na vida eu só peço e serei dela na hora, pra lhe consolar, e chamar. Sou negro da carapinha e moro perto da lua. Eu quero amar essa terra agora, onde está Manazinha? Foi embora.
Música de Angola com Paulo Flores, depois da conversa com José Eduardo Agualusa, ele que conversou com Pedro Dias em Angola. Resumo de notícias esta hora, milhares de sudaneses levaram a cabo hoje as suas orações de sexta-feira em frente ao quartel-general do Exército, um dia depois de uma vasta multidão ter exigido que militares que controlam o poder entreguem o governo a civis. O Conselho Militar, que derrubou o governo do presidente Omar al-Bashir, tem-se recusado a abandonar o poder. Hoje, um porta-voz dos manifestantes disse que estes não irão abandonar o local até que as suas exigências sejam cumpridas e apelou para que figuras do anterior regime sejam levadas a julgamento. No Sri Lanka, a polícia está a tentar encontrar 140 pessoas que se pensa estarem ligadas ao grupo Estado Islâmico, que reivindicou responsabilidade pelos ataques bombistas do fim de semana passado, que causaram a morte de pelo menos mais de 250 pessoas. Os Estados Unidos impuseram hoje sanções ao ministro dos Negócios Estrangeiros da Venezuela, Jorge Arreaza, e a uma juíza do Tribunal de Apelação daquele país, Carol Padilla. Numa declaração, o Departamento de Tesouro disse que continuará a tomar medidas contra membros corruptos do governo de Nicolás Maduro e também contra aqueles que levam a cabo a diplomacia em seu nome e exercem cargos judiciais. E assim chegamos ao final da emissão deste dia 26 de abril de 2019, aqui da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Em nome de todos que tornaram possível esta emissão, despedem-se Danny Crafton na técnica, Doris Dodson na produção e Amancio Miguel ao microfone. Votos de um bom fim de semana e nós voltaremos a estar convosco amanhã na emissão vespertina de sábado, também no domingo e com as emissões regulares a partir da próxima segunda-feira. Siga-nos na internet www.voaportugues.com. Uma vez mais, votos de um bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.